Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 9 de abril de 2026. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara amplia penalidades para irregularidades no setor de combustíveis. Deputados aprovam emenda constitucional que garante recursos permanentes para assistência social. Convidadas da Comissão Geral sobre Feminicídio pedem votação do projeto que criminaliza a misoginia. Representantes de indígenas de todo o país estão em Brasília para reivindicar a defesa de seus territórios. Câmara amplia penalidades para irregularidades no setor de combustíveis. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece regras mais rigorosas e amplia as penalidades para irregularidades na comercialização de combustíveis e biocombustíveis no Brasil. O texto aprovado atualiza a legislação sobre penalidades no setor, amplia as sanções para irregularidades, reforça o cumprimento de metas ambientais e cria uma taxa para financiar a fiscalização. O projeto apresentado pelo deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, reajusta o valor das multas por infrações e cria novas punições relativas ao descumprimento das metas de redução de emissão de gases do efeito estufa. Foram criadas penalidades específicas para empresas que não comprovarem a adição obrigatória de biocombustíveis aos combustíveis fósseis. Também passam a ser previstas punições como suspensão das atividades e até a perda da autorização de funcionamento em casos de reincidência para as empresas que fraudarem livros contábeis, não atenderem normas de segurança, sonegarem produtos e importarem combustíveis fora das especificações técnicas. O texto também cria uma taxa de fiscalização para as atividades do setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis, que será cobrada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. O objetivo da taxa é financiar as atividades de controle e regulação. O projeto detalha 195 taxas a serem cobradas pela ANP, que variam de R$ 1.200 a R$ 250 mil, reais, dependendo do item a ser fiscalizado. As taxas foram criticadas pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, que apontou ainda a interferência indevida do Estado no setor de combustíveis.
Existe ponto positivo aqui na medida que está endurecendo pena contra a adulteração, isso é muito importante. Porém, a gente acha que o mercado livre com concorrência protege muito mais o consumidor. E o ponto é que o Estado aqui está intervindo diretamente na economia, em pequenos e médios empresários, está obrigando a fazer várias coisas e está indo com o poder de caneta fechando empresas.
O projeto também aumenta o valor das multas para empresas do setor. Essas multas vão de 23 mil a 500 milhões de reais. Esse valor é a multa máxima a ser aplicada ao estabelecimento que não cumprir a obrigação de adicionar biocombustíveis aos combustíveis fósseis. O relator da proposta, o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, argumentou que as mudanças atualizam a legislação e tornam as punições mais eficazes, com foco na segurança do abastecimento e na qualidade dos combustíveis oferecidos à população.
Nós que estamos discutindo aqui uma série de questões, como é o caso do devedor contumaz, da população que foi ludibriada com misturas equivocadas de produtos vendidos nas bombas de gasolina com absoluta adulteração, trabalhar um projeto de lei que estabelecesse sanções claras e permitisse também que a agência pudesse fazer uma fiscalização bem feita.
O projeto que altera as regras de fiscalização e penalidades para o setor de combustíveis e biocombustíveis segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Câmara aprova emenda constitucional que garante recursos permanentes para assistência social. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno proposta de emenda à Constituição que garante recursos permanentes para o financiamento da assistência social. A medida obriga o governo federal, estados e municípios a aplicarem no mínimo 1% da receita corrente líquida no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, responsável por serviços como atendimento em centros de referência e acolhimento de famílias em situação de vulnerabilidade. A proposta original foi apresentada pelo deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, e depois aprovada por uma comissão especial, que definiu prazo de 2 anos para o governo federal atingir a vinculação de 1% da receita corrente líquida com a assistência social. Receita corrente líquida é o total arrecadado com impostos, descontados gastos com repasses obrigatórios, pagamento de previdência dos servidores e do Fundo da Educação Básica, o Fundeb. No plenário, acordo entre os diversos partidos alterou o texto e estendeu o período de transição para 3 anos, isso em relação ao governo federal. Já estados e municípios terão que aplicar 1% da receita assim que a emenda à Constituição for promulgada pelo Congresso. O relator da proposta na comissão especial, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, explicou o acordo. Segundo ele, em 2030, o gasto com assistência social será 4 vezes maior que o atual.
Construímos um acordo que será 0,3% em 2027, 0,5% em 2028, 0,75% em 2029 e em 2030, aí sim, nós atingirmos esse tão sonhado 1 ponto percentual na receita corrente líquida, que a preço de hoje equivale a 4 vezes o que hoje já é desembolsado.
De acordo com o relator, hoje 1% da receita corrente líquida equivale a 15,2 bilhões de reais, sendo que este ano foram previstos apenas 3,9 bilhões para assistência social no orçamento. O texto, que inclui gastos mínimos com assistência social na Constituição, foi criticado pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo. Segundo ele, vinculação de gastos obrigatórios tira a liberdade dos gestores públicos e não significa melhoria no auxílio à população carente.
Todos os países mais desenvolvidos que possuem um sistema de assistência social mais robusto do que o nosso não têm vinculação na Constituição. Ponto! Isso é um fato. Todos eles têm indicadores melhores do que os nossos. Todos eles têm programas sociais melhores do que os nossos. Todos eles têm saúde melhor do que o nosso. Não resolve. A gente já tem vinculação na saúde, a nossa saúde está muito para trás dos outros países. A gente já tem vinculação na educação, a nossa educação é uma tragédia, está estagnada há 40 anos.
De acordo com a proposta, ficam de fora do cálculo do percentual mínimo com assistência social despesas com benefícios, como BPC e programas de transferência de renda. O texto aprovado inclui ainda na Constituição a garantia de renda mínima para famílias em situação de pobreza. Para a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a proposta é uma das mais importantes votadas pela Câmara.
De tudo que nós temos votado aqui, de tudo, esta é a matéria mais importante. Porque essa trata, presidente, dos mais vulneráveis, das mulheres que sofrem violação, da população em situação de rua, das crianças abandonadas, dos adolescentes abandonados, dos indígenas, dos quilombolas, de todos aqueles vulneráveis que vivem com 1/4 do salário mínimo que qualquer um de nós gasta num almoço ou num jantar.
A proposta de emenda à Constituição, que garante recursos permanentes para o financiamento da assistência social, ainda tem que ser votada em segundo turno antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Daniele Lessa.
Lideranças defendem indígenas em espaços de decisão e proteção de territórios. A repórter Noelle Nobre acompanhou o seminário sobre o tema na Câmara.
Lideranças indígenas e parlamentares defenderam a ampliação da representatividade dos povos originários nos espaços de poder durante seminário sobre direitos dos povos indígenas na Câmara dos Deputados. A deputada e ex-ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo, destacou que o ano eleitoral representa uma oportunidade para o avanço da presença indígena nos poderes.
Nós estamos disputando o nosso projeto. O nosso projeto de vida, o nosso direito de existir, o nosso direito de fazer os grandes enfrentamentos na caneta.
Presidente da Comissão da Amazônia dos Povos Originários, a deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, reforçou a necessidade, apontando que é preciso fortalecer a chamada bancada do COCAR. A relevância dessa presença foi relacionada ao enfrentamento de temas como a violência e a segurança jurídica das terras indígenas. Juliana Cardoso afirmou que projetos como o do Marco Temporal buscam legitimar invasões em áreas demarcadas ou em processo de demarcação.
Eles querem sempre favorecer os interesses privados e, claro, viabilizar a mineração em terras indígenas porque eles ficam em cima do lucro, né? O lucro acima de tudo e de todos.
Alessandra Sandra Munduruku, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, relatou que a mineração gera impactos nas aldeias, como a contaminação da água, a prostituição e a presença de grupos criminosos. Na avaliação dela, existe violência tanto dentro dos territórios quanto no Senado, onde um grupo de trabalho discute a exploração mineral em terras indígenas.
Eu acho que os deputados federais deveriam acompanhar esse grupo de GT, porque é uma violência que vai entrar dentro do nosso território. É, a gente já vive com essa violência, é o garimpo.
A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, criticou o modelo econômico atual, afirmando que a exploração de minerais estratégicos é uma safra única e destrói todo o território. A preservação dos territórios foi apontada ainda como peça central no debate sobre o meio ambiente e as mudanças climáticas sob o lema Sem Território, Não Há Clima. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Representantes de indígenas de todo o país estão em Brasília para reivindicar a defesa de seus territórios e afirmam que a regularização beneficia inclusive o enfrentamento da crise climática. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a sessão solene que a Câmara realizou sobre o acampamento Terra Livre.
A 22ª edição do acampamento Terra Livre reúne em Brasília indígenas de várias regiões do Brasil. A Câmara fez sessão solene para celebrar o evento já tradicional no mês de abril. O acampamento deve reunir mais de 7 mil integrantes de centenas de comunidades indígenas entre as 391 que existem para discutir a defesa dos territórios e a garantia de direitos. Na sessão solene, a deputada Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo, destacou que neste ano o evento traz o lema "Nosso futuro não está à venda". A resposta somos nós.
Um chamado que expressa a força, o que os povos indígenas vêm dizendo há décadas, que nossos territórios não são mercadorias, que nossos direitos não são negociáveis e que o futuro do planeta passa necessariamente pelos povos indígenas. O ATL não é apenas um evento, o ATL é memória, é escola e é também estratégia política.
Guajajara, que foi a primeira ministra dos povos indígenas do Brasil e deixou o cargo há poucos dias, lembrou que o movimento começou em 2004, com pouco mais de 100 indígenas da região sul. Ela afirma que, na atual edição, o acampamento Terra Livre denuncia as ameaças aos povos indígenas e apresenta caminhos para enfrentar a crise climática, fortalecer a democracia no Brasil e construir o futuro possível. O atual ministro dos povos indígenas, Eloy Terena, fez um balanço do trabalho do ministério acerca da situação das terras indígenas. Segundo ele, foram homologadas 20 áreas, 21 terras foram declaradas, que são as terras reconhecidas pelo Ministério da Justiça e prestes a serem demarcadas, e 20 reservas constituídas. Além disso, mais de 40 novos grupos técnicos de identificação e delimitação foram instituídos pela FUNAI. Também foi feita a retirada de ocupantes não indígenas de 12 áreas indígenas na Amazônia.
Muito se foi feito, mas muito ainda há que ser feito. Temos ainda que vencer o marco temporal, que nós já vencemos no judiciário, precisamos vencer no legislativo e para isso nós vamos contar com o trabalho árduo aqui das nossas deputadas Célia, Sônia, Marina, Juliana e toda a bancada aliada dos povos indígenas.
O acampamento é organizado pela APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A presidente da entidade, Jéssica Guarani, ressalta que sem a demarcação e proteção das terras indígenas, não se pode falar em democracia, soberania e futuro.
Ao Poder Executivo dizemos: reconhecemos avanços importantes no atual governo, conquistados também pela nossa luta, mas eles ainda estão muito longe do necessário. A União tem obrigação de demarcar e proteger território e as vidas indígenas e garantir a consulta livre, prévia e informada. Não admitimos omissão, barganha e nem tutela disfarçada de diálogo. Ao Poder Legislativo, dizemos com toda firmeza: repudiamos um Congresso Nacional que atua como máquina de retrocessos e um balcão de negócios contra os nossos direitos. Toda a proposta construída para atacar nossos direitos originários compromete nosso futuro e o bem viver da humanidade. Ao Poder Judiciário, afirmamos: o sistema de justiça precisa cumprir seu papel e zelar pelo respeito à Constituição.
A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, presidiu a sessão e lembrou que, na COP30, a Conferência do Clima, que ocorreu no ano passado, houve o diagnóstico de que a crise climática passa pelo reconhecimento da importância dos territórios indígenas como uma barreira para contê-la. O acampamento Terra Livre marca o início do chamado Abril Indígena, mês de mobilização nacional em defesa de pautas como saúde e educação. Estão previstas marchas contra propostas legislativas que ameaçam os direitos indígenas, como a mineração em terras tradicionais e o marco temporal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Convidadas da Comissão Geral sobre Feminicídio pedem a votação do projeto que criminaliza a misoginia. A repórter Silvia Munhato acompanhou a discussão.
Várias convidadas da Comissão Geral da Câmara, que debateu o feminicídio no país, pediram a votação do projeto que criminaliza a misoginia. A deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe, que faz parte da mesa diretora da Câmara, diz que vai solicitar ao presidente Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, que o projeto seja pautado no plenário. A deputada Socorro Neri, do PP do Acre, explicou a importância do tema.
A misoginia não é um detalhe do debate público, nem simples manifestação de opinião. A misoginia é a normalização do ódio, do desprezo e da discriminação contra as mulheres.
Para a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que participou do grupo que solicitou à comissão, as ações contra o feminicídio têm que ser mais integradas entre União, estados e municípios. Ela afirmou que é necessário ter centros de referência dos direitos da mulher em todos os municípios.
Não é possível tratar da violência contra a mulher como algo fragmentado, ora no SUAS, no CRAS, ora na saúde, ora na política educacional.
Maria do Rosário defendeu uma proposta de sua autoria que amplia os repasses aos estados do Fundo Nacional de Segurança Pública de 5 para 30% para o combate à violência contra as mulheres. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, defendeu que o governo declare o feminicídio como uma questão urgente, para que possam ser liberados recursos orçamentários sem as restrições das regras fiscais. A deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, lembrou que em 10 anos, até 2025, foram 13.448 casos de feminicídio no país. A maioria das vítimas são negras, com cerca de 36 anos. A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, elogiou o Congresso por leis, como a lei contra a adultização de crianças na internet e a que aumenta a licença paternidade. Márcia Lopes anunciou que o governo está agindo para que todas as crianças e adolescentes possam ter nas escolas noções sobre as ferramentas de combate à violência contra a mulher, como a Lei Maria da Penha. A ministra também lembrou a assinatura em fevereiro do Pacto Nacional contra o Feminicídio pelos três poderes da República. Algumas convidadas relataram que o sistema de justiça ainda tem falhado ao conceder medidas protetivas com prazos fixos ou até mesmo negar essas medidas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Câmara aprova participação social na elaboração de políticas no plano para enfrentar violência contra a mulher. Acompanhe na reportagem de Júlia Lopes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que assegura a participação de instituições da sociedade civil na elaboração das políticas de segurança previstas no Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O projeto muda a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Nacional, que tem entre seus instrumentos o Plano de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A proposta do deputado Marangoni, do União de São Paulo, prevê que a participação da sociedade civil no plano tenha caráter opinativo e seja voltada principalmente à rede de atendimento à mulher. Entre as diretrizes do plano estão a proteção da família, o atendimento humanizado, a não revitimização da mulher, além da assistência às vítimas e seus familiares e o incentivo à denúncia. Para a relatora da proposta na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a medida fortalece o combate à violência contra a mulher.
À disposição do Estado, nas suas três esferas, favorecer a atuação pela defesa da vida da mulher, com auxílio opinativo das instituições da sociedade civil, que dispõe de conhecimento e atuação sobre o tema, e estou convencida, portanto, que promoveremos avanços concretos na incorporação do olhar e da experiência da sociedade civil num problema da violência contra a mulher.
Atualmente, o Brasil conta com diversas ONGs que atuam na defesa dos direitos das mulheres, na promoção da igualdade de gênero e no enfrentamento à violência. Aprovado pelas comissões, o projeto amplia a participação da sociedade no Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, poderá seguir diretamente para o Senado, sem necessidade de votação pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Médicos e psicólogos criticam mudanças na carteira de habilitação e defendem avaliação regular da saúde de motoristas. O repórter Murilo Souza acompanhou o debate sobre o tema na Câmara.
Entidades que representam médicos e psicólogos criticaram em audiência pública na Câmara dos Deputados os efeitos da medida provisória conhecida como MP do Bom Condutor, que estabeleceu a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação para motoristas sem pontos na carteira nos últimos 12 meses. A MP entrou em vigor em dezembro de 2025 e está sendo analisada por uma comissão mista do Congresso, tendo como relator o senador Renan Filho, do MDB de Alagoas. Antônio Meira, do Conselho Federal de Medicina, defendeu os exames clínicos periódicos como instrumento para acompanhar a saúde mental e física dos motoristas no Brasil.
A aptidão para dirigir, ela não é permanente, é um estado funcional dinâmico, sujeito a alterações por doenças, medicamentos, eventos clínicos que comprometem capacidade física, mentais, sensoriais, cognitivas. Então, qual é a relação de ter um histórico de multa no último ano com a capacidade física e mental de conduzir um veículo?
O debate sobre exames médicos e psicológicos para habilitação de motoristas foi promovido pela comissão especial que analisa cerca de 270 propostas que alteram o Código de Trânsito Brasileiro. O deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, relator da comissão especial, questionou os debatedores se o fortalecimento dos exames poderia conter o aumento da violência no trânsito.
De que forma o fortalecimento dos exames psicológicos pode atuar como uma barreira preventiva contra o fenômeno da violência no trânsito que tem crescido nas áreas urbanas do Brasil?
Especialista em psicologia de tráfego, Omar Costa, ressaltou que as avaliações psicológicas servem para identificar comportamentos de risco e não para rotular condutores.
O condutor, ele acha que pelo fato dele saber dirigir, que é saber conduzir um veículo, isso é uma coisa. Agora, ter capacidade para isso, psicológica, física, aí é outra.
Clínicas ligadas ao processo de habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação alertaram durante o debate para um possível apagão em razão da baixa remuneração de médicos e psicólogos. Uma portaria da Secretaria Nacional de Trânsito fixou um teto nacional de R$ 180,00 para a soma dos valores cobrados por exames de aptidão física e mental no processo de habilitação. As entidades criticam a falta de diálogo e de estudos técnicos para a fixação do teto e buscam medidas judiciais para suspender a portaria. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
O projeto prevê assistência social para adultos em situação de vulnerabilidade. A repórter Mônica Tati explica a medida.
O projeto aprovado pela Câmara dos Deputados prevê a criação de programas sociais e de amparo para adultos vulneráveis entre 18 e 59 anos. A proposta modifica a Lei Orgânica de Assistência Social, estendendo a adultos auxílios que já existem para crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Segundo o autor, o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, o objetivo é garantir auxílio para adultos que precisam de ajuda para atividades básicas, como alimentação e higiene, e que não têm apoio da família ou da comunidade por alguma razão. Patrus Ananias explica que a lei não vai proteger apenas usuários de drogas ou álcool, mas também qualquer adulto que esteja exposto a uma situação de vulnerabilidade, incluindo as vítimas de tragédias climáticas, por exemplo.
Então aí entram realmente situações de vulnerabilidade, doença, que podem alcançar essas pessoas, pessoas que muitas vezes ficam abandonadas, sem relações familiares. Então é fundamental que o Estado esteja presente para acolher essas pessoas e garantir a elas uma situação mínima de dignidade humana, de tratamento da saúde na medida do possível e necessário.
Patrus Ananias acrescentou que o projeto também prevê o suporte dos adultos em instituições de longa permanência. O deputado ressalta que a ajuda a adultos vulneráveis não deve ficar apenas a cargo de instituições razões humanitárias ou religiosas.
Por mais que a gente deve estimular na sociedade as práticas humanitárias, o amor ao próximo, é fundamental que o cuidado efetivo com as pessoas, com as famílias, esteja no campo das políticas públicas. É fundamental que o Estado cuide efetivamente dessas pessoas.
O projeto que prevê a criação de programas sociais e de assistência para adultos vulneráveis entre 18 e 59 anos segue para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Proposta obriga agressor a ressarcir a Previdência por benefícios pagos à vítima de violência doméstica. Quem explica é o repórter José Carlos Oliveira.
As comissões da Câmara dos Deputados aprovaram um projeto de lei que obriga o agressor a ressarcir automaticamente a Previdência Social por benefícios pagos à vítima de violência doméstica e familiar. É o caso, por exemplo, do auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença. Desde 2019, uma lei já permitia à Previdência ajuizar ações contra os agressores para receber de volta os valores pagos às vítimas. A proposta dá ao juiz a possibilidade de aplicar essa medida automaticamente, desde a sentença condenatória, como esclarece a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, relatora do texto na Comissão de Constituição e Justiça.
A vítima recebe esse dinheiro e não é justo que a cidadania pague. Quem vai pagar é o agressor. Então, mexeu no bolso do agressor. A sentença condenatória fixará ao agressor de forma automática o dever de indenização à Previdência, independentemente de ajuizamento. Mas se mesmo assim o INSS não cumprir automaticamente e quiser entrar com ação de regresso, ele tem o prazo de 5 anos.
A proposta original é da ex-senadora Marta Suplicy e ainda vai passar por votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marim Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999-789080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.